Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Mecânica Analítica, de Nivaldo A. Lemos. É um texto universitário de física dedicado à formulação estrutural da mecânica clássica, voltado primordialmente a curso de graduação. O livro desloca o foco da aplicação direta das leis de Newton para descrições baseadas em princípios variacionais. Coordenadas generalizadas e funções que condensam a dinâmica de um sistema. Seu percurso inclui dinâmica lagrangiana, princípio variacional de Hamilton, rotação e corpo rígido. Pequenas oscilações, mecânica relativística, dinâmica hamiltoniana, transformações canônicas, teoria de Hamilton-Jacobi e uma introdução à teoria clássica de campos. A organização evidencia conexões entre simetrias, invariâncias e leis de conservação, que constituem um dos ganhos conceituais centrais da mecânica analítica. Também oferece instrumentos matemáticos de apoio, como notação indicial, espaços vetoriais, operadores lineares, funções homogêneas e diferenciais exatas. Assim, a obra serve tanto para aprender técnicas de resolução quanto para compreender a arquitetura conceitual que aproxima a mecânica clássica de áreas posteriores da física teórica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, formulação lagrangiana transforma vínculos em coordenadas adequadas. A dinâmica lagrangiana constitui a porta de entrada para a mudança de linguagem proposta pela mecânica analítica. Em vez de tratar cada força vetorial separadamente em coordenadas cartesianas, o método descreve a configuração do sistema por coordenadas generalizadas, escolhidas de acordo com seus graus de liberdade e restrições. A função lagrangiana, em casos mecânicos usuais relacionada à diferença entre energia cinética e energia potencial, organiza a informação dinâmica em uma expressão escalar, dependente. O livro associa essa formulação ao princípio variacional de Hamilton. O ponto importante não é substituir a mecânica newtoniana por uma regra meramente formal, mas revelar uma estrutura equivalente e mais flexível. Essa estrutura permite reconhecer quais elementos dependem da escolha de coordenadas e quais exprimem propriedades físicas invariantes do sistema. Em segundo lugar, simetrias e invariâncias explicam a origem das quantidades conservadas. A ênfase em simetrias e invariância diferencia o estudo analítico de uma coleção de receitas algébricas. Uma transformação é relevante quando preserva a forma da descrição dinâmica, e essa preservação tem consequências observáveis. Quando o sistema não muda sob translações no tempo, a conservação da energia emerge como resultado estrutural. Invariância diante de translações espaciais está ligada à conservação do momento linear, enquanto a isotropia espacial se relaciona ao momento angular. Na formulação lagrangiana, essas relações podem ser expressas de modo sistemático pelo Teorema de Noether, que conecta simetrias contínuas a integrais de movimento. O valor pedagógico dessa abordagem está em substituir a memorização isolada das conservações, por uma explicação de sua origem. Ela também ajuda a avaliar situações em que uma quantidade deixa de ser conservada se o potencial depende explicitamente do tempo, por exemplo. Atenção a invariâncias prepara o leitor para linguagens recorrentes na relatividade, na teoria de campos e na física moderna, no contexto da mecânica clássica. Ela evidencia que uma boa escolha de variáveis e uma análise das simetrias podem simplificar profundamente um problema antes mesmo de qualquer integração de equações. Em terceiro lugar, rotação, corpo rígido e pequenas oscilações mostram a força das ferramentas lineares, os capítulos sobre cinemática da rotação. A dinâmica do corpo rígido e pequenas oscilações levam o formalismo a problemas nos quais a geometria e a álgebra linear são decisivas. No movimento de rotação, a velocidade angular e a descrição de orientações exigem mais cuidado do que o movimento de uma partícula para um corpo rígido. A distribuição de Massamar entra por meio do tensor de inércia. E os eixos principais permitem identificar direções nas quais a relação entre momento angular e velocidade angular assume forma mais simples. Essa análise esclarece por que rotações livres podem ter comportamentos distintos conforme o eixo considerado. Já o estudo de pequenas oscilações trata sistemas próximos de uma configuração de equilíbrio estável. Ao aproximar o potencial até termos quadráticos e linearizar as equações, o problema se reduz à determinação de frequências e modos normais. Os modos normais são padrões coletivos de movimento em que todas as coordenadas oscilam com uma frequência definida, permitindo decompor movimentos mais gerais. A inclusão de apêndices sobre espaços vetoriais e operadores lineares é coerente com essa parte do percurso. Matrizes, autovalores e autovetores não são acessórios. As ferramentas para extrair a estrutura dos movimentos acoplados. O leitor vê como aproximações controladas podem gerar resultados físicos interpretáveis. Em quarto lugar, espaço de fases e transformações canônicas reorganizam a dinâmica hamiltoniana. A dinâmica hamiltoniana reformula o problema em espaço de fases, cujos pontos reúnem coordenadas generalizadas e momentos conjugados. A função hamiltoniana passa a orientar a evolução por equações de primeira ordem acopladas. Em muitos sistemas conservativos, ela coincide com a energia total, mas o aspecto essencial do formalismo é mais amplo, ele define uma geometria própria para a evolução dinâmica. As transformações canônicas preservam essa estrutura e permitem trocar variáveis sem alterar a forma das equações de Hamilton. Não se trata, portanto, de qualquer mudança de coordenadas, mas de uma transformação que mantém as relações fundamentais entre posições e momentos. Essa liberdade pode tornar um problema mais simples, revelar constantes de movimento ou preparar a separação de variáveis. O formalismo também esclarece a importância dos colchetes de Poisson, usados para expressar a evolução de observáveis e as relações entre grandezas dinâmicas. Em vez de considerar cada trajetória apenas no espaço físico, o leitor passa a enxergar famílias de estados no espaço de fases e as propriedades preservadas por seu fluxo. Embora o livro permaneça no domínio clássico ao desenvolver seus conceitos centrais. Por último, Hamilton-Jacobi, relatividade e campos ampliam o alcance da mecânica clássica. As partes dedicadas à teoria de Hamilton-Jacobi. A mecânica relativística e a teoria clássica de campos mostram que a mecânica analítica é uma linguagem de transição para formulações mais gerais. A teoria de Hamilton-Jacobi busca uma função principal cuja resolução converte a dinâmica em um problema de equações diferenciais parciais. Quando é possível separar variáveis, esse método pode integrar sistemas de modo elegante e produzir constantes necessárias para caracterizar o movimento. Sua importância não se limita à técnica, pois explicita uma relação entre ação, trajetórias e transformações canônicas. A mecânica relativística, por sua vez, obriga a revisar expressões familiares de momento, energia e ação para que a descrição seja compatível com a estrutura do espaço-tempo. A presença desse tema impede que a mecânica analítica seja apresentada como simples aperfeiçoamento da física de baixas velocidades. Por fim, a teoria clássica de campos estende o princípio variacional a sistemas com infinitos graus de liberdade, descritos por funções distribuídas no espaço e no tempo. A passagem de coordenadas discretas para campos torna visível a continuidade metodológica entre a mecânica de partículas e teorias físicas mais abrangentes. Assim, os capítulos finais conferem unidade ao livro, ao mostrar que ação, simetria e invariância permanecem ferramentas organizadoras em diferentes escalas de descrição. Em conclusão, mecânica analítica é particularmente indicado para estudantes de física e áreas afins que já dominam os fundamentos da mecânica newtoniana e desejam compreender uma formulação mais matemática aplicada e pós-graduação inicial que precisem consolidar princípios variacionais, sistemas de coordenadas generalizadas, oscilações acopladas e métodos hamiltonianos. O principal benefício intelectual da obra está em mostrar que problemas mecânicos não se reduzem ao cálculo de forças, eles podem ser organizados por graus de liberdade, ações. A ênfase declarada em simetria, invariância e aspectos estruturais dá coerência a esse conjunto.